O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: toda a vez que eu chego em casa, a cortadora de relva está no meu bigode.
Tenho uma voz.
Vamos aqui despachar dois recordes, um espetacular, o outro menos espetacular. Proponho começar pelo espetacular. Eu acho isto incrível. David Rush, o recordista profissional de quase tudo. Já falámos aqui dele várias vezes. Ele bate recordes inacreditáveis para chamar a atenção para causas, o que é bonito. Desta vez, ele foi mais longe. Ele levou a cabo um recorde que, se eu tentasse, eu acho que haveria 99,9% de possibilidades de eu falecer. David Rush bateu o recorde de maior tempo a equilibrar uma máquina de cortar relva ligada no queixo.
Epá, vamos ver uma coisa. Mas porquê que tem essas ideias?
Isto é assustador. Aguentá-la no queixo desligada já me parece impossível. Mas ligada, com o motor ali... Mas o que é certo é que não há impossíveis para este americano de Idaho. Ele, rodeado por uma multidão que se juntou para assistir a isto, aguentou uma cortadora de relva com um manípulo. Ele tem um manípulo apoiado no queixo, ok? E depois a parte da máquina está lá em cima.
Eu morro só de pensar na ideia.
Pá, impressionante. Ele aguentou notáveis 9 minutos e 17 segundos. Foi ele que inaugurou este recorde há 4 anos. Nessa altura aguentou 3 minutos e 52 segundos, mas, de acordo com a notícia que aqui tenho, foi desqualificado porque, e passo a citar, a cortadora de relva não tinha saco. Não percebi. Ainda achei que pudesse não ter saco no sentido brasileiro da expressão. Tipo, a cortadora de relva não lhe apetecia, estava farta dele. Mas não, aparentemente as cortadoras de relva, de acordo com o Guinness, têm de ter um saco para o Guinness considerar este recorde.
Ok, esse saco também pesa.
Eu não sei que saco é este.
Deve ter uma base que também pesa, sim.
Depois houve uma pessoa chamada Ashrita Furman, que fez 7 minutos e 2 segundos quando ele, depois de ele ser desqualificado. E agora David Rush propôs-se aguentar 10 minutos. Não conseguiu, por pouco, mas bateu o recorde. Não quero mais dizer, malta, não tentem isto em casa. A última coisa que eu gostava era de ler uma notícia a dizer: José Pancrácio tentou equilibrar uma cortadora de relva no queixo após ouvir a rubrica de Nuno Marco, O Homem que Mordeu o Cão, tendo ficado decapitado. Tentámos obter uma reação por parte de Nuno Marco, mas sem sucesso. Reparem que neste exercício de especulação eu já estou a prever que vou desligar o telemóvel depois disto acontecer, e não estou para ninguém. O outro recorde foi celebrado nos sugestivamente intitulados Campeonatos de Barbas e Bigodes da Flórida, nos Estados Unidos.
Pá, que nome, que nome!
Incrível! Não se trata do recorde de maior bigode ou de maior barba, é mais elaborado. Tratou-se do recorde de maiores cadeias de barbas e bigodes atadas uns nos outros.
É, pá.
O recorde anterior ao nível de barbas era de 45 metros de barbas unidas umas às outras. Desta vez, 86 homens ataram suas barbas, conseguindo uma corrente de barbas com 59 metros.
É lá!
Ao nível de bigodes, este ano conseguiu-se 6 metros com 27 indivíduos a atar bigodes uns aos outros.
Mas fica muito pertinho, não foi? Ah, mas são mais
compridos. São bigodes compridos,
mas... Sim, mas ainda assim...
Isto é que vai ser o recorde mais aborrecido de sempre. Está-me a aborrecer só de estar a dizer. Eu acho que a única maneira de se recordar de animar era se um dos homens com a barba ou o bigode atado a outros, imaginem, recebia a notícia de que o filho ia nascer e ele desatava a correr, esquecendo-se que estava atado aos bigodes e às barbas dos outros. Vou ser pai! E os outros... Chega de narrativas fúteis. Vamos falar a sério agora.
Ah, é?
Malta, o meu pior pesadelo aconteceu ontem. Ansiando por uma boa noite de sono, entro no meu quarto para ser brindado por uma gigantesca e rechonchuda barata.
Eia.
Onde? No chão do meu quarto. É o único animal com quem eu tenho problemas sérios. Pronto, odeio moscas, odeio mosquitos, mas consigo adormecer descansado, mesmo sabendo que há moscas e mosquitos nas imediações. Mas não com baratas. Eu tenho, objetivamente, um problema com baratas. Esta barata ficou surpreendida quando eu acendi a luz. Claramente tivemos ali um face-off. Houve ali um momento em que ela ficou tipo: oh diabo, ficou estática sem saber onde ir. Diram vocês: então não lhe puseste um pé em cima? Não, não, porque só imaginar-me a limpar os restos mortais esmagados da barata e aquela nhaca branca que elas largam, epá, é nojo demais para mim. Eu gostava que as baratas que me ouvem percebessem que eu não constituo um perigo para a vida delas. Eu só quero é que elas não fiquem na minha casa.
Escolham outra casa.
Muito menos no meu quarto. E parece-me pedir pouco da minha parte em troca de deixá-las viver. Só que aparentemente as baratas não entendem isto assim.
E as pessoas que estão a comer neste momento?
A barata. Lamento, epá. A barata ficou hesitante uns instantes, apanhada em flagrante, depois desatou a correr para debaixo da minha cama, o lugar onde eu durmo. Eu sabia que havia uma ou outra barata marota na minha cave. Epá, mas no meu quarto, no andar de cima, epá, isto é o fim da picada. Ainda por cima eu tinha lido há dias um artigo na internet com curiosidades sobre baratas.
Mas porquê que leste esse artigo?
Mas tu não gostas, o que é que vais ler?
Uma das curiosidades arrepiou-me até ao mais íntimo do meu ser.
Não vais partilhar, se te arrepiou, não queres.
Vou ter de partilhar.
Não partilhas.
Tenho que tirar isto cá de dentro.
Não.
O artigo dizia que as baratas tendem a não se meter connosco quando estamos acordados, porque têm medo que as matemos. Então elas afastam-se de nós.
Sim.
Mas quando nos apanham a dormir, há baratas.
Opa, o Margo está calado.
Não sei se quer ouvir o resto desta história.
Que
o
Margo, não faças isso.
Elas gostam de avaliar os restos de comida que temos nos lábios.
Opa, o Margo!
Opa, o Margo! Eu sabia que não devia.
E algumas mais ousadas vão lá ver o que há.
Opa,
não, não pode.
O artigo dizia: em casas com baratas, lavem bem os dentes antes de dormir.
Epá, vamos ver uma coisa. Porquê?
Claro que me aconteceu o que me acontece sempre quando encontro uma barata em casa, depois dela desaparecer do meu ângulo de visão.
Foste lá os dentes?
Não, a partir daí tudo era baratas para mim. Tudo era baratas. Para além de começar a sentir comichões no corpo todo, como se dezenas de baratas os estivessem a percorrer por baixo da minha roupa, qualquer coisa que se movesse na minha visão periférica, eu achava que era uma barata. E à conta disto, mandei o meu telemóvel pelo ar.
Quê?
Perdeu a cabeça.
Porquê?
Porque me pareceu que houve movimento sobre o ecrã e houve, só que era um vídeo do Instagram que estava em loop. E eu achei que era uma barata.
Começou a panicar.
Pá, o telefone foi pelo ar. O que é que eu fiz? Acabei por dormir no sofá da sala. Considerando que se adormecesse no meu quarto, a barata iria subir até à cama e vasculhar-me na boca para o resto de comida. No entanto, por essa altura, eu já estava a achar que toda a casa estava aivada de baratas. Lembrei-me de outra coisa que o artigo dizia, que é: elas odeiam luz. Tanto assim que, se virmos uma barata na nossa casa de dia, é péssimo sinal. É sinal que há tantas que todos os esconderijos estão lotados. E então essa desgraçada anda em desespero à procura de um sítio para se esconder, porque elas só trabalham bem no escuro. Então o que é que eu fiz? Mantive o telemóvel com a lanterna ligada ao pé da cara, numa de: nem pensem em vir cá à boca, tomem lá com esta luzerna nas suas porcas. O que aconteceu? Adormeci e deixei cair o telemóvel com força na cana do nariz. O que me fez acordar a achar que também isso era uma barata. Uma barata a esmurrar-me o nariz.
Que noite, que noite de sonho.
Há algumas grandes na volta sabem bater. Portanto, eu hoje vou ter de resolver este problema, não é? Parece que só da cáustica pelos canos faz maravilhas, não é? Porque é de onde elas vêm. Eu não sei. Peço aos nossos ouvintes por boas dicas de como entrar em guerra com as baratas e vencer. Pedro, se as pessoas disserem aí coisas, diz-me. Eu recordo que é o bicho que, no caso de um holocausto nuclear, irá sobreviver-nos a todos. Estamos a falar de uma criatura que, se lhe cortarem a cabeça, continua a viver. Porquê? O cérebro delas não está na cabeça. Está no corpo todo. Só morre quando o corpo dela chega à conclusão que não há boca para onde entrar comida.
Epa.
E a fome e a sede ficam no máximo.
Aqui eu ouvi a dizer, patina. Diz a estatística que por cada barata que se vê há pelo menos duas que estão escondidas.
Ontem houve também um momento incrível em que o meu filho me diz: bem, se não vais dormir no quarto porque está lá a barata, então fecha a porta. O que é espetacular, porque é possivelmente a forma mais ineficaz de conter um animal rastejante que passa por frinchas.
Sim, sim.
E isto leva-me a outra questão, que é a seguinte: porquê é que as portas não são mais rentes ao chão? Porque é que as portas geralmente têm o exato espaço por baixo para baratas entrarem e saírem?
Está tudo mal feito. Está tudo mal feito.
Eu esperava ter um fim de semana sossegado e agora só me imagino forrado por dentro e por fora de baratas. E não só a casa, mas o meu próprio corpo. Baratas por dentro, nos meus órgãos.
Precisas de uma escapadela.
Corta para segunda-feira. Malta, não há cão porque o Marco foi comido, pá.
Sim, sim.
O Marco foi devorado porque o caraças.
Alguém esclarece se as baratas mordem pessoas ou não?
Não, acho que não.
Pois.
Vamos achar que não.
Pois.
Não sei, não estava no artigo que leste. Tão interessante.
Não.
Então não, então não.
É.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.